Invista com o Thiago, o podcast de quem investe para quem investe. Olá, olá, investidor e futuro investidor, eu sou o Gustavo Groman, estou aqui de novo para acompanhar vocês no Invista com o Thiago. E hoje Thiago Reis recebe Ian Pedro, o rei investidor. Os dois vão falar sobre as 5 ações que estão chamando atenção para o mês de outubro. Tá curioso? Quer saber quais são? Ouvido no fone e bora lá!
Hoje eu vou falar aqui as 5 ações que eu acho mais interessantes nesse momento. As ações brasileiras caíram nos últimos meses, né? E algumas caíram mais. E isso não significa que a empresa não esteja sólida. Em muitos casos, só significa que a ação está valendo menos do que valia. Várias dessas empresas provavelmente vão dar resultados recordes no terceiro trimestre ou em forte recuperação. Então, eu seleciono aqui 5 ações que são algumas das minhas favoritas aqui no mês de outubro. Isso não significa que no mês de novembro não possam ser as mesmas ou que não possam mudar, mas nesse momento são empresas que eu julgo interessantes e isso também não significa que são as únicas, tá? São algumas das ações. E quem está comigo hoje aqui é o Ian. Tudo bom, Ian?
Tranquilo, Thiagão, de boa?
O Ian, ele é o rei investidor ali no TikTok, certo?
Certíssimo, rei investidor aí, não só no TikTok, mas também em todas as redes sociais. Se você pesquisar Instagram, YouTube, até mesmo no Quai, você vai me encontrar lá. E assim, Thiago, uma honra estar aqui fazendo essa live com você. Eu acho que a gente tem muita coisa boa para falar, ainda mais nesse momento aí que a bolsa lá começa a cair e todo mundo começa a se perguntar, pô, mas aonde que eu talvez consiga investir meu dinheiro?
Uhum. Legal, legal. E o Ian, fala aí, você tá lá no TikTok, como é que é esse negócio? Você fica fazendo aquelas dancinhas?
Não, a dancinha eu não faço. Eu já tentei fazer dancinha, mas pra mim não converte, porque eu sou um cara duro, né? Porque, não sei se dá pra ver, eu tenho 18 anos, mas eu sou grande. Então, pra eu fazer dancinha, fica muito distorcida a parada.
E com 18 anos, você já é o cara mais velho do TikTok global, porque é só criança de 12 anos, certo?
É 3 a 18, né? É a data limite, né? Porque depois é difícil encontrar.
Você é expulso da plataforma? Se você tiver 18, 19, os caras te expulsam.
Olha, no momento não. Pelo que eu tô testando com 18 anos, ainda tá vingando o TikTok pra mim.
Eu tô lá até, eu já abri uma conta lá no TikTok, mas eu confesso que eu não tô me dedicando tanto, mesmo porque eu preciso trabalhar aqui também, né? Não
dá. Aliás, galera, sigam o TikTok da Suno Research. Estamos fazendo um trabalhinho lá.
É verdade, você tá tocando lá, né?
Tô fazendo lá um trabalho junto com a equipe de social pra gente poder dar um up no TikTok por si só, né? Porque eu vejo muito potencial na rede social. Muita gente fala, mas é só dancinha, isso, aquilo. Realmente, se a gente pega pra ver, é só dancinha, criança falando isso, criança falando aquilo. Mas, nesse meio que é mais entretenimento, dá também pra aplicar o meio de educação financeira, né, Thiago? De uma forma descomplicada.
É isso, eu entro lá e realmente tem um pessoal que faz uns vídeos bons. Bom, Ian, vamos começar aqui, né? O pessoal já tá chegando. Selecionei aqui 5 empresas que eu acho que estão num patamar interessante. A primeira delas é a Eletrobras, né? Quem me acompanha faz tempo sabe que eu sempre falei, estatal só de graça. Só que várias estatais estavam praticamente de graça, ou nos menores patamares dos últimos tempos. E eu falo sem engano, cara, que eu acho que a maior parte das estatais estão com os melhores balanços dos últimos 10 anos, principalmente as federais. Banco do Brasil, Eletrobras e Petrobras. Petrobras subiu um pouco aí nas últimas semanas, eu ainda acho que está barato, né? Mas bateu a máxima aí dos últimos 10 anos ontem, subiu mais um pouco hoje. Eu acho que Petrobras é outra empresa interessante, mas eu vou falar aqui de Eletrobras nas top 5, né? A empresa sofreu uma queda boa aí, chegou a bater R$48 e agora está R$36, caiu, sei lá, 30% por volta disso, né? E os fundamentos da empresa não mudaram. A empresa hoje está mais barata do que estava antes da aprovação da sua privatização, que está andando, né? A empresa passou por um processo praticamente de saneamento aí nos últimos 5 anos, vendeu quase todas as distribuidoras aí, e as distribuidoras chegaram a perder anos 6 bilhões de reais, era um saco sem fundo aquele negócio. Venderam várias delas para outra empresa muito boa, a Equatorial, e acabou ficando com a parte de geração e com a parte de transmissão, que são unidades menos arriscadas, unidades com maior previsibilidade de renda, né? É uma empresa gigante e que tem, eu acredito, muita eficiência para ser ganha caso mude de mãos, e vai mudar de mãos, né? Provavelmente vai ser aí uma espécie de corporation, né? E eu acho que vai ser uma empresa que vai ter muita eficiência para você ganhar nos próximos anos. Empresa lucrativa, empresa que está com balanço sólido, empresa que já pagou bons dividendos esse ano e acho que tem tudo para pagar aí também bons dividendos ano que vem. Essa é a minha primeira ação. Você gosta do setor elétrico?
Cara, eu gosto bastante. É o setor que mais compõe a minha carteira de investimentos, mas não, eu não tenho Eletrobras. Eu acredito o seguinte, né? Eletrobras é um ótimo case por si só e eu concordo com o Thiago, né? Se a gente está vendo uma estatal, por exemplo, tem muita gente que pensa assim, putz, cara, mas tem um governo ali por trás, tem o controle acionário. Pô, tudo bem, pode ter ali o controle acionário com 55%, 60%, dependente da empresa. No caso, a Eletrobras está por volta de 60%, né? Mas o que vai acontecer provavelmente se ocorrer essa privatização é que o governo fica ali por volta de 45%, né, Thiago? E acaba dando um gostinho mais para os investidores.
Provavelmente ele vai ficar aí com 45%, mas o mais legal é que vai ter um limite de voto. Nenhum acionista vai poder votar com mais de 10%. Das suas ações. Se você tiver nos acompanhando aí, tiver 35% da Eletrobras na sua mão, você só vai poder votar até 10%. Isso vai botar um teto enquanto o governo vai poder ter, vamos dizer assim, de capacidade de gerenciar, né? A gente viu ao longo dos últimos 10 anos aí que governos ruins podem avacalhar com a empresa e não é isso que a gente quer na hora que a gente investe, né? Alguns podem falar, pô, Thiago, foi uma privatização que poderia ter sido melhor, eu concordo. Mas eu acho que assim, na vida é sempre importante você ver o copo meio cheio, né? Foi uma privatização, na minha opinião, nota 10? Não, foi uma privatização nota 7,5, 8, né? Óbvio que vamos ver um pouco o resultado ao longo do tempo. Mas 8 é melhor do que 2 ou 1, que foi uma nota que a Eletrobras tinha há uns 5 anos atrás. Ali, a ação bateu R$4, porque a empresa estava sucateada, a empresa estava com prejuízos homéricos, fez investimentos que teve corrupção, né? Não é segredo para ninguém, se jogar no Google corrupção Eletrobras, você vai ver ali que alguns investimentos grandes foram feitos muito orientados por investimentos altos para pagar propina para a turma, enfim, coisas do passado, mas eu acredito que o importante é você ir na direção correta. Foi uma privatização nota 10? Não, mas 7,5 é maior do que 2, que era a nota que tinha lá atrás, então é uma evolução. Eu acho que o que a gente tem que querer para o nosso país... Não é de 2 para 10, é de 2 para 7 e depois pega os outros.
Gradativamente, né?
Não, escadinha. Não, o ideal, no mundo perfeito, seria de 2 para 10, né? Só que existem realidades. Você pega um problema que é nota 2 e joga para nota 7 e depois você vai atrás de outros problemas que a nota está 2 e vai tentando jogar nota 7. E é assim que o país vai se desenvolvendo, né? Se você for ver vários outros países, o próprio Estados Unidos, pô, não foi lá atrás, tinha muita coisa errada. E foi se desenvolvendo aos poucos também. Então, acho que isso é o ciclo natural. Poderia ter sido melhor? Sim, mas eu acho que é uma evolução muito grande em relação ao que tínhamos 5 anos atrás, que a empresa estava praticamente quebrada. E eu acho que agora a Eletrobras vai ter tudo aí para aumentar suas margens e provavelmente na hora que isso acontecer, o mercado vai pagar mais do que está pagando hoje. Essa é um pouco a nossa visão.
E tu acredita que até a eleição lá de 2022, a Eletrobras ela vai estar privatizada?
Ah, sim. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Eu acredito que o BNDES, que está coordenando esses esforços, está tocando a toque de caixa esse negócio e vai sair muito em breve aí, acho que talvez no primeiro trimestre do ano que vem. Esse é meu timing aí. Preciso. A gente mantém contato de tempos em tempos com pessoas ligadas e esse é o nosso timing que temos hoje. E o que eu sinto é que as pessoas têm um senso de velocidade muito importante no caso da Eletrobras. Eu acredito que uma Eletrobras privatizada, ela provavelmente aumenta as margens e provavelmente o mercado vai aumentar o múltiplo. Então, na hora que você aumenta o resultado e aumenta o múltiplo, a valorização acontece de maneira intensa. Essa é um pouco a nossa visão para a Eletrobras.
E assim, Thiago, eu estava fazendo uma pesquisa, né? Até porque eu não tenho Eletrobras na carteira, então, para poder estar aqui na live, eu fiz uma pesquisa para isso. E eu aqui me deparei que, assim como você falou no início da live, a Eletrobras é muito forte no segmento, por exemplo, de geração de energia. E aí a gente também tem uma empresa privatizada muito top, que você fala aqui no canal também, que é a Engie. Né? E eu estava fazendo aqui uma pesquisa e eu vi que, assim, basicamente, a Engie ela tem um valor X de mercado, obviamente menor do que a Eletrobras, e ela também tem um número X que é menor do que a capacidade de geração de energia. Aí eu queria saber de você. Eletrobras já tem um valor de mercado maior e também ela também tem uma capacidade de geração ainda maior, praticamente 5 vezes do que a Engie. Você acha que a Eletrobras privatizada, o pessoal acaba tirando o olho da Engie por si só? Porque não, se a gente pegar para ver...
Não, assim, vamos lá. Acho que são empresas com perfis diferentes. A Eletrobras é hoje uma empresa estatal que vai passar por um processo de turnaround e que ainda está muito, vamos dizer assim, existem uma série de perguntas a serem respondidas. Por exemplo, quem vai ser o CEO da nova empresa? Não se sabe. Não sabe. Mesmo porque a gente não sabe como vai ser a composição acionária daqui alguns meses. Então, ainda existe um risco de execução no caso da Eletrobras, enquanto a Engie é a maior empresa privada do Brasil e já é uma empresa, vamos dizer assim, operada quase que no estado da arte. Né? A Eletrobras tem muito trabalho a ser feito. Tem geração de caixa, tem recursos, tem sinergias com outros ativos que existem no mercado. É uma empresa com potencial enorme. Eu acho que a Eletrobras privatizada pode ser talvez a maior empresa de energia do Hemisfério Sul, quem sabe até do mundo.
Em algum momento. América Latina, né?
Aliás, do Ocidente. Na China tem algumas empresas muito grandes, mas eu acho que a Eletrobras pode ser a maior empresa de energia do Ocidente, cara.
Facilmente?
Facilmente não, vai ter muito trabalho. É um processo de turnaround. Engie é uma empresa que já está, vamos dizer assim, mais em voo cruzeiro. Na Eletrobras vai ter bastante trabalho pela frente. Vamos para a próxima empresa. Outra empresa que eu gosto nesse preço, Trisul. Não só a Trisul, mas como várias outras incorporadoras também caíram bastante. Várias incorporadoras caíram 50% em relação às máximas, EZTEC, várias outras empresas boas. A gente gosta da Trisul, uma empresa que não tem muito segredo. Assim, a Eletrobras é uma empresa complexa, a Trisul é uma empresa muito mais simples. É uma incorporadora de São Paulo, fez uma capitalização um pouquinho antes da pandemia, então está muito bem capitalizada, praticamente sem dívida. Uma empresa que tem apresentado, acho que fez um bom trabalho, tá? Nos últimos desde 2012, tem feito quase 10 anos, né? O tempo passa, mas tem feito um bom trabalho. Eu acho que a empresa que fez a IPO tomou algumas decisões erradas, mas rapidamente corrigiu. Né, então não sofreu tanto quanto outras incorporadoras como PDG, própria Gafisa, reconheceram o erro de expansão geográfica e de outros tipos de produto mais populares rapidamente e resolveram focar no segmento aqui, ou melhor, não é nem segmento, mas na geografia de São Paulo. Construção é um negócio que acho que poucas incorporadoras conseguiram ser forte fora daquelas regiões que elas são originais. A Trisul percebeu isso rápido, focou em São Paulo, tem tido uma boa velocidade de vendas, tem entregado bons resultados, isso você pode ver na evolução de lucro de ROI. É uma empresa simples, uma empresa que eu acredito que, como não tem dívida e provavelmente não vai mais crescer tanto, acho que ela já tem um market share próximo do que ela deveria ter na sua maturidade. É uma empresa que, conforme começa a entregar os apartamentos que iniciaram as obras em 2020 e 2021, tem tudo para retornar boa parte do lucro, para não dizer a totalidade, para os investidores na forma de dividendos. É uma empresa que deve crescer bastante os dividendos ao longo dos próximos anos. Enfim, uma empresa bem administrada, num segmento que não vejo tanta inovação, o que pode ser ruim, mas pode ser bom, no sentido de que não tem tanto risco de disrupção como outros setores têm. É uma empresa bem operada, uma empresa madura, uma empresa que tem balanço sólido, uma gestão que merece um voto de confiança. Uma empresa que está aí provavelmente 5, 6 vezes o lucro do ano que vem, acho que talvez até menos, mais próximo de 5 vezes lucro. Empresa bem tocada a 5 vezes lucro, acho que é um bom negócio.
Não, o primeiro ponto que eu tenho, Thiago, é que quando eu olhei o negócio da Trisul, eu vi que quando você entra naquele site de Rio, você vê aqueles decorados lindos, né? E assim, quando você olha para isso, você entende que o público que a Trisul ela vai vender é justamente o pessoal classe média, transição para alta. E assim, se a gente pega para viver um mundo de juros altos, por exemplo, a Selic aí, talvez beire a 10% até o final do ano, a gente pode ver que talvez não seja tão impactado por si só. Porque se os caras estão na classe média e na classe alta e eles têm grana para poder comprar o imóvel, fica muito mais fácil para a construtora por si só ter uma previsibilidade, né? Uhum. Tanto que eu peguei para ver aqui o ROI, o nosso querido site do Status Invest.
Uma máquina.
Uma máquina, um monstro. E eu vi, cara, que o ROI só vem subindo no decorrer dos anos.
É, tá isso é normal em construtoras. Não vou dizer que vem subindo. É, existe uma certa ciclicalidade. Quando o mercado vai melhor, o ROI tende a beirar ali os 20%, talvez num momento mais de baixa, ali perto dos 10%. Eu gosto sempre de normalizar uma empresa cíclica, como é o caso das empresas de incorporação. A incorporação é cíclica, acho que viveu um momento muito bom do segundo semestre do ano passado, primeiro semestre desse ano. Vamos ver como é que vai se comportar no segundo semestre, mas, de fato, eu acho que a empresa tem que ser sempre avaliada pelo, sei lá, lucratividade normalizada, né? Não pegar nem a parte do topo do ciclo, nem a parte de baixo do ciclo e perpetuar. Você tentar fazer uma previsão de quanto seria o lucro médio. Eu acredito que essa empresa tem condição de dar um ROI aí de 15%, o que daria uma relação preço-lucro de 6, talvez, 5, 6 vezes o lucro normalizado.
Eu queria saber se, pô, nessa explicação que eu te dei, que é para o pessoal classe média e para o pessoal classe alta, eles têm o dinheiro para aportar meio a Selic em alta. Você acha que ela consegue desbancar facilmente as outras construtoras por conta disso, do público-alvo?
Não. Acho que assim, tem que analisar a concorrência por segmento, tá? E até um pouco mais complexo, porque tem classe social e tem geografia, né? E tem também a questão do land bank, né? Demora, por exemplo, se ela tiver um terreno muito bem localizado ali perto da região do Ibirapuera, com aprovação e não tem nada no raio ali de 1 quilômetro aprovado, pô, ela, para quem mora naquela região, ela não vai ter tanta concorrência assim, ela vai ter uma questão de preço. Óbvio que a Selic e os juros, eles impactam bastante a decisão de compra. Certamente o segmento da construção vai ser impactado, ainda não está sendo, pelo que a gente tem visto aí, mas eu acho que a tendência é que os juros aumentem e dê uma freada em como estava o segmento imobiliário, que estava muito aquecido também, né? Eu não acredito que isso aí vai quebrar o segmento. Eu acredito que talvez vai reduzir um pouco o volume. Não, talvez a lucratividade, mas o volume dos lançamentos, não só dessa construtora, como de todos. Eu acho que a Selic impacta tanto na Trisul, como em quase todas as empresas. Obviamente que as empresas aí que operam mais no segmento de alta renda, média alta renda, elas dependem menos de crédito em geral, mas pega também. Não dá para dizer que não vai passar ileso. O que eu acho, o que eu acredito, é que ela tem um balanço sólido, ela vai passar por esse momento, daqui a pouco vem outro ciclo, né, de baixo de juros e tal. E o importante é você comprar uma empresa capitalizada, uma empresa que tem um track record bom e num preço justo. Eu acho que a empresa vai num segmento mais comoditizado, como é esse caso aqui, tem que ter essas características: balanço forte, um histórico de entregas de resultado, e que você comprar num bom preço. Eu acho que a Trisul hoje está muito mais interessante do que estava há 6 meses atrás.
Então você acha que a gente está no meio do ciclo?
É que eu acho que tem dois ciclos, tá, Ian? Tem o ciclo de preço da ação e tem o ciclo de vendas. Eu acho que eu nunca vi um descasamento tão grande. As ações caíram bastante, acho que o mercado antecipou até mais, talvez, do que vamos ver na velocidade de vendas, né? As velocidades de vendas ainda estão boas, porém, a ação caiu 50%. Né? Então, a ação já andou muito na frente. Né? E a gente ainda não está vendo, pelo menos com tanta intensidade assim, as vendas. E se as vendas continuarem boas, cara, então tem uma chance aí da ação se recuperar mais forte aí do que muitos estão imaginando.
Então, está com uma margem aí, você acha, de 40%, 50%?
O quê?
Se parar a pensar, a empresa?
Qual margem?
Margem de segurança.
Ah, eu acredito que a empresa pode se valorizar bastante ao longo do tempo, cara. Eu acredito que ela tem um upside por volta disso, hein? Acho que talvez até mais aí se o mercado melhorar um pouco.
O Graham ficaria feliz, hein?
Eu acho que é uma empresa que ele olharia, né? Se você for fazer algumas contas ali bem, bem Graham, né? De valor de liquidação, quanto que ela tem de caixa, quanto que ela tem de terreno, quanto que ela tem de recebíveis, quanto que ela tem de unidades prontas, soma tudo, bota um preço de mercado, porque tem muita coisa que está a custo aqui, né? Principalmente terrenos adquiridos no passado, como também unidades concluídas, você vai ver que o preço, e desconta os passivos, você vai ver que a empresa tem upside nessa conta, vai de tentar fazer o valor da empresa, se ela fosse liquidada. Não que ela vá ser, mas é um bom exercício para você fazer para precificar uma empresa como a EZTEC ou qualquer outra incorporadora. Vamos para a terceira ação aqui, senão a gente não termina esse vídeo. A terceira ação que eu estou vendo como muito barata é a B3. É uma empresa um pouco diferente dessas outras duas que eu falei anteriormente. É uma empresa, vamos dizer assim, asset light, tem pouco ativo ali, né? É uma empresa que tem muitos ativos intangíveis, é uma empresa forte geradora de caixa, e eu acho que a B3 ela consegue aliar algumas coisas que eu gosto, tá? Ela tem um crescimento forte, né? E eu acho que tem tudo para continuar crescendo ao longo do tempo. Ela tem uma alta rentabilidade, né? Esse é um segmento que tem um viés de baixa concorrência, né? Isso permite um ROI alto, e hoje está pagando aí um dividendo alto e estão em múltiplos baixos. Então, essa é uma empresa que eu gosto bastante. Eu sou menos preocupado com concorrência do que o mercado. O que eu acredito que vai acontecer é uma certa pressão dos principais clientes para que as margens sejam menores, né? Talvez aí de 2010 a 2017, ou antes de 2017 como um todo, você não tinha uma consolidação tão forte das corretoras. E hoje existem várias corretoras que têm um poder de barganha muito forte, né? E eu acho que essas corretoras elas vão entrar numa, não vou dizer numa disputa, mas de certa forma pressionar a B3 para que forneça os serviços dela em condições que garantam um lucro melhor para as corretoras. Então não me preocupo tanto com concorrência, eu acho que vai vir sim uma pressão das próprias corretoras. Isso tem um lado ruim e um lado bom. O lado bom é que o que mata um negócio geralmente é a concorrência, né? Eu não estou tão preocupado com isso. Pressão por parte de clientes é algo mais, vamos dizer assim, que bota menos em risco a existência do negócio a longo prazo, tá? E como a empresa cresce volumes, se cresce volume e cai o preço, uma coisa pode anular a outra. Eu acredito até que o volume vai crescer mais do que preços vão cair, e por conta disso vai ter um crescimento, talvez menor do que teve nos últimos anos, mas ainda assim um crescimento. E dado que você está pagando um múltiplo barato, talvez o menor múltiplo aí em muito tempo, né? As ações da B3 se recuperaram muito forte no período pós aqueles circuit breakers, e caiu muito forte. Né? Então hoje está num patamar muito próximo às ações da B3 do que estavam nos piores dias ali do Covid. Eu acho que hoje, e a empresa cresceu bastante de lá para cá, então o múltiplo da empresa e a geração de caixa da empresa cresceram, o múltiplo caiu, e eu acho que a B3 hoje está num dos menores múltiplos dos últimos tempos. Eu acho que vale a pena dentro de uma carteira diversificada. Para quem gosta de dividendos, dessas daqui, eu acho que é a que mais vai pagar dividendos nos próximos 12 meses. Eletrobras, eu acho que vai passar por alguns anos de dividendos bons, mas não tão bons, e quem sabe lá na frente, se o turnaround e a privatização forem bem conduzidas, os dividendos podem ser muito grandes. A Trisul, eu acredito que em 2023, 2024, ela tende a pagar dividendos maiores do que a B3, mas no curto prazo a B3 tende a ser a que vai mais pagar dividendos dessa aqui. Aliás, de todas as empresas que eu trouxe aqui, tende a ser a empresa que mais vai pagar dividendos.
Mas assim, Thiago, sobre a B3, cara, eu enxergo que a gente tem realmente dois riscos quando a gente fala de B3, assim, uhum, como a gente tem qualquer outra empresa, né? O primeiro O risco ele pode ser em relação à taxa de juros, assim como a gente está falando ali da Trisul. Então, pô, se a Selic subir, obviamente aqueles investimentos que são de renda fixa, eles ficam mais atrativos. E, como a gente sabe, na Bolsa de Valores, você vai negociar ações, fundos imobiliários, mas a renda fixa vai acabar se predominando em relação a isso. E pelo que eu vejo no Brasil, tem muita gente com aquele pensamento ainda de poupança, de deixar o dinheiro guardado por ali num CDB da vida. Então eu acredito que o principal risco hoje da B3, um deles, né, seria a alta dos juros, né? Porque você acaba tirando uma atratividade do mercado, embora, mesmo se o juro subir, eu vou continuar aportando pra caraca no mercado acionário por si só. Uhum. E o outro, Thiago, seria o risco de uma concorrência. E aí eu até queria te fazer uma pergunta. Eu sei que você falou que tá um pouco mais tranquilo em relação a isso, mas eu vi a notícia lá da XP em relação ao divórcio que fizeram do Itaú, e eu queria saber a sua opinião. Se a gente falar de concorrente, não seria um risco agora a XP ela estar livre desse casamento para fazer o que ela bem entender?
Eu não sei se essa questão da XP com o Itaú impacta tanto no caso da B3. Preciso pensar um pouco mais e, obviamente, conversar com muita gente, mas eu não sei o quanto que essa questão de finalmente termos duas empresas de fato sem nenhuma, vamos dizer assim, vínculo ou potencial vínculo, né? Isso não sei o quanto que impacta na B3. Pensando assim rapidamente, em teoria, se o Itaú incorporasse a XP, teríamos ainda uma instituição ainda mais forte, né, para pressionar a B3. Em teoria, à primeira vista, tá? Assim, analisando aqui com você ao vivo, né, sem conversar com ninguém, que eu adoro conversar com pessoas para tirar dúvidas, né? Mas à primeira vista você tem dois clientes ao invés de um, né? Eu tô pensando no caso da B3 aqui. A B3, quando vai ter XP e Itaú separados, ao invés de XP e Itaú como era o plano inicial do Itaú com a XP, era para ser incorporado, né? E o Banco Central não deixou. Como isso aconteceu, você tem dois clientes separados que, vamos dizer assim, é melhor você ter dois clientes do que ter um cliente grandão, né? Um cliente grandão geralmente pressiona mais. Então, em teoria, à primeira vista, eu acho que é uma coisa boa para a B3, mas isso aqui é um detalhe, né? Eu acho que...
pesquisada, né? Tem que dar um...
Não, e assim, não me parece à primeira vista algo que vai mudar muito o destino da B3. Bom, vamos para a próxima aqui. A gente separou mais duas empresas, né? A gente falou cinco. Show. E são duas empresas que, não vou dizer que são irmãs, mas estão no mesmo segmento, né? Eu vou, vou dizer as duas aqui de uma vez, que é Also 3 e Iguatemi, GTA 3, né? São duas empresas de shoppings, né? O Iguatemi com alguns ativos mais voltados para alta renda. O Allianz Sonae tem alguns shoppings líderes em algumas cidades fora do eixo Rio-São Paulo, né? São shoppings, vamos dizer assim, para públicos diferentes, mesmo porque a sobreposição de regiões é baixa e, obviamente, que de público também. Mas elas têm algumas características incomuns, né? O que aconteceu? Os shoppings estavam indo muito bem até o Covid, né? Se você for ver a própria cotação, os resultados das empresas em 2019 foram muito bons. E daí veio o Covid, cara. E shopping foi uma coisa que fechou, né? Deve ter tido algum momento no Brasil aí que quase todos os shoppings ou todos os shoppings estiveram fechados simultaneamente, né? Principalmente naqueles primeiros dias de abril do ano passado, né?
Foi punk.
Você ficou aonde?
Cara, eu fiquei em casa. Ficou em casa? Fiquei lá de boa, jogando um game, tranquilo. É. Nem mexia com bolsa ainda. Ah, tava lá de boa.
Eu já mexia. E...
Só aproveitando, né? Só aportando.
Mas vamos lá. E as ações dos shoppings caíram muito, né? Deram algumas ensaiadas ali, subiram, caíram. Agora estão na mínima aqui, eu tava vendo... Algumas ações de shopping estão mais baratas hoje em termos nominais, não vou nem ajustar a inflação, do que estavam nos piores dias lá. E o que a gente tem visto, eu inclusive ontem gravei uma live com o CEO da Lojas Renner, que é um dos maiores clientes de shoppings, né? Não é nem consumidor, é cliente, né? Ele vai lá e aluga as lojas, é que Movimentação de shopping tá voltando, conforme a vacinação vai avançando. Tá voltando.
Já se vacinou?
Eu já.
Aí também. E as conversões nas lojas estão indo muito bem, os ticket médios estão indo muito bem. Então, eu acredito que shopping tem tudo para voltar. Talvez não para o preço da máxima ali de janeiro de 2020, dezembro de 2019, quando estava realmente tudo convergindo, porque o juros estava baixo e as vendas estavam altas. Mas eu acredito que conforme as vendas se recuperarem, é natural que esses shoppings sejam precificados mais para cima, né? Essa é um pouco a minha tese. Adicional a isso, que acontece, Ian? Teve a inflação da construção, né? Obviamente que tem inflação em tudo quanto é canto, mas se a gente pegar a inflação da construção, o INCC, dá mais ou menos 25% do início da pandemia até hoje, né? Então, você tem o custo de reposição dos imóveis cresceu de maneira importante. Tem um investidor que eu recomendo que as pessoas leiam o livro dele, chama Sanzel. Ele foi um dos principais investidores de imóveis do mundo, tá? Ele, inclusive, no Brasil foi, se não me engano, um dos criadores da BR Malls, foi investidor da Gafisa. E ele fala que o valor de reposição é a métrica que ele mais olha. E eu também olho bastante o valor de reposição, porque eu acredito que o preço dos imóveis deveria convergir para o valor de reposição. E o valor de reposição nada mais é do que o custo de você replicar aquela corretora, aquele imóvel. Se eu quiser construir um prédio igual a esse, quanto eu gastaria? Com terreno, mão de obra, cimento, aço, vidro, essas coisas, né? Basicamente, material, mão de obra e terreno. Quanto que eu gastaria para construir, replicar esse prédio? E o INCC é uma proxy da inflação da construção, né? Óbvio, alguns lugares é mais, alguns lugares é menos, mas aproximadamente é a inflação da construção. E essa inflação cresceu entre 20% e 25% desde o começo da pandemia aqui. Então, se você tem o valor da reposição aumentando 25%, pô, e o que aconteceu com o preço dos shoppings? Caiu.
Despencou. Eu 40, fui ver o Alce 3, Thiago. Caiu 57%, cara. Se tu pegar para ver o ponto histórico, pré-Covid praticamente, final de 2019, para agora é 60% quase de queda.
60% de queda e o valor de reposição, ou seja, se você quiser montar um shopping, que nem ali tem o Parque Dom Pedro, que pertence à Aliança Sonae, para quem é aqui, para quem é de Campinas, ou Passeio das Águas lá em Goiânia, né? Se você quiser replicar, você vai ter que comprar terreno, você vai ter que gastar com mão de obra, você vai ter que comprar, enfim, todos os materiais.
E agora tá mais caro.
Você vai pagar 25% mais do que estava quando estava lá. Então você teve a cotação caindo 60% e o custo de reposição valorizando 20%, 25%. Eu acredito que eu nunca vi um descasamento tão grande entre o preço de reposição e o valor dessas ações negociadas na Bolsa. Então, Alço 3 e Iguatemi, eles respeitam um pouco a mesma tese. Eu acredito que os imóveis estão muito baratos perto ao seu valor de reposição e eu acho que eu nunca vi essas empresas tão baratas seguindo essa métrica aqui, na visão do Samzel, que inclusive recomendo que as pessoas leiam o livro, é a métrica que ele mais analisa. Então, se o Brasil não acabar, eu acredito que a tendência natural é que
retomada,
essas empresas se valorizem, como já tinham se valorizado. Iguatemi está R$ 30,00, mas até em junho agora estava R$ 45,00. Né? Se voltar para o 45% é 50% de alta. Né? Eu acho que tem tudo para voltar em algum momento. Né? O Brasil não piorou tanto de junho para cá, né? Para a ação cair 33%.
Estava 45%,
está 30%. Né? Eu acho que na hora que as coisas baixar um pouco a poeira política, eu acho que tem tudo para se valorizar aí 50% uma ação como a do Itaú, talvez até mais, e a Alço 3 eu acho que tem um pouquinho de um pouco de risco a mais, mas mais potencial. Então essa é um pouco a tese de imóveis. E não é só shopping, tá? Eu acredito que fundos imobiliários como um todo estão baratos, e também algumas empresas de properties ali tem um desconto grande frente ao valor de liquidação delas. Acho que essas empresas talvez valessem mais mortas do que vivas. O que eu quero dizer com isso? Se essas empresas venderem os imóveis por aí, provavelmente vão valer mais do que estão sendo negociados agora na bolsa.
E assim, Thiago, eu estou tendo uma tese para poder investir. Eu gosto bastante de fundo imobiliário de shopping, né? Porque eu acho muito atrativo por si só. E pensando na nossa situação hoje, um pouquinho mais falando de pandemia, a gente está vendo que a média de mortos vem caindo, de contaminados também vem caindo, e a vacinação no Brasil ela vem acelerando. Uhum. E a gente sabe que a gente está aqui em outubro. Né? Então,
por incrível que pareça, o Brasil é um dos países mais vacinados.
Ele estipulou a meta da OMS. Uhum. O Brasil passou a metinha que eles passaram lá e está indo no caminho. E o que eu estou vendo é que assim, a gente está em outubro, e o que tem em novembro, Thiago? Tem Black Friday.
Tem Black Friday.
Começa a aquecer o mercado.
Depois Natal.
Depois Natal. E aí, qual que é a tese por trás que eu enxergo nesse setor? É o seguinte, é a vacinação andando, as pessoas voltando no shopping. Pô, quero encontrar o Thiago, tomar um sorvete. O Thiago tem uma lojinha, ele dentro do shopping, ele vai conseguir repassar isso para a própria, pra própria empresa que está ali por trás do shopping. Uhum. Então você vai diminuir a inadimplência por si só e também você vai aumentar as suas vendas. E se a gente pega para ver o gráfico aqui, você vai ver que final de 2019 estava estouradaço. Uhum. Se a gente pegar para ver um contexto onde as pessoas vão sair de maneira maluca fora de casa para encontrar os amigos, para comer, enfim, o shopping tende a disparar, né? Eu acredito tanto nos fundos imobiliários quanto no mercado acionário.
Sim, eu converso com o Barone quase que diariamente e tem vários fundos imobiliários que têm shoppings e já tem várias unidades que venderam, aliás, vários shoppings que venderam em setembro deste ano mais do que em setembro de 2019, né? Então já tem shoppings vendendo mais do que vendiam
antes. Imagina em dezembro.
E eu acho que principalmente imagina ano que vem, né? Então, ano que vem, eu acredito que vai ter muitos poucos shoppings no Brasil que vão vender menos do que venderam em 2019. E se isso de fato ocorrer, provavelmente essas empresas vão passar aí por uma reprecificação. Acho muito difícil elas ficarem nesse patamar por muito tempo.
E você, qual empresa você está comprando, cara?
Cara, atualmente, Thiagão, seria a sexta empresa, a empresa bônus que a gente vai falar aqui, é a Copel.
Copel.
Tô gostando muito do rumo da minha Copelzinha. Eu acho que tá indo num caminho bem bacana por si só, porque assim, a gente, Thiago, tá passando por uma crise hídrica no Brasil que pouca gente tá falando. Eu não sei porquê, mas não tá passando tanto assim no jornal, você não recebe tanta notícia, mas está acontecendo. E as pessoas viram que o bolso delas tá sendo impactado. Então, o que acontece? Se não tá chovendo, não tá abastecendo o reservatório, vai ter racionamento de água. E, obviamente, isso já é repassado para conta. Então, vai vir mais caro. Então, por mais que não esteja na televisão, o brasileiro ele já sentiu isso no bolso. Uhum. E tem uma coisa que me agrada bastante na Copel, Thiago, é que ela é uma empresa muito verticalizada. Então, o que ela faz? Ela, basicamente, ela é uma empresa do setor elétrico. Então, ela faz, basicamente, os três setores. Ela pega, ela gera energia, ela produz. Daí, ela transmite, ou seja, setor de transmissão, e aí ela distribui isso para os seus clientes. Só que aí a gente vai pensar assim, pô, a gente está num momento de crise hídrica e a tarifa aumentou. Então, é ruim, porque, ué, mas se aumentou a tarifa, talvez tenha um risco de inadimplência. Só que aí que vem o pulo do gato, Thiago. O estado do Paraná é o estado que tem a menor inadimplência aqui do Brasil quando a gente está falando de pagamento de conta elétrica. Então, se a Copel está posicionada nisso, pode dar muito bom por si só. E eu acredito fortemente, porque está impregnado já uma cultura no povo paranaense, né, que assim posso dizer, de pagar a sua continha de luz. E como a Copel ela é a principal, cara, eu acho que isso é muito bom para ela. Aliás, ela é até privatizada, né? Tem muita gente que fala assim, não, Copel é privatizada, não, desculpa, ela é estatal. Então, pô, tem um governo aqui, tem um governo ali. Mas eu acredito uma coisa, que é a oportunidade e, além de tudo, ela tem um mindset de empresa privada. Então, para mim, Thiago, ela consegue se beneficiar muito bem dessa situação, que muitas outras empresas do setor elétrico não estão se beneficiando. E eu acho que nesse mês de outubro, cara, sigo comprando.
Tá, a gente até indicou a Copel aqui, né? A ação se valorizou bem. Ela ganhou o prêmio de melhor distribuidora do ano aí, né? Então, tem seus méritos bastante grandes. É uma empresa praticamente sem dívida, sim. Tá certo que pagou um dividendo agora, vamos ver como é que vai ficar o nível de endividamento. Mas das grandes empresas do setor elétrico, eu acho que é a empresa que tem menor endividamento, pelo menos fechou o segundo trimestre. O estado do Paraná tem várias características positivas, uma delas essa que você falou, outra característica que foi... É um estado que tem o agro muito forte lá e o agro está indo muito bem. Então, é um estado que tem um desemprego abaixo da média, é um estado que tem uma renda acima da média, é um estado que foi menos impactado do que a média dos estados brasileiros pela questão da pandemia. E na hora que você joga tudo isso aqui, né, no liquidificador, bota ali uma gestão que tem feito um excelente trabalho, é uma empresa que tem pagado bastante dividendos, né? Então, para quem gosta de dividendos, é uma empresa que eu gosto. O que acontece? Como a ação subiu um pouco, né, nos últimos meses, não é minha top pick, não é minha favorita, porque tem várias empresas do setor elétrico que caíram enquanto ela subiu. Ela foi uma das minhas favoritas há uns 2-3 meses atrás, mas o que aconteceu? Ela subiu muito, pagou dividendo, e as outras caíram muito. Então, neste momento, se fosse comprar uma ação aqui, eu preferiria a da Eletrobras, mas reconheço também que existe muito mérito no trabalho do Daniel, lá, que é o CEO da empresa, tem feito um excelente trabalho. Espero que ele possa ficar aí mais alguns anos ali na frente da Copel, que tem feito um excelente trabalho, e acho que quem comprar Copel vai fazer um bom negócio. Nesse momento, eu prefiro Eletrobras, mas isso não tira o mérito da Copel. É isso aí, meu.
Show de bola. Muito Thiagão, obrigado. Prazer, viu? Tamo Valeu. Junto. Valeu pela oportunidade.
E quem quiser te seguir aí nas redes sociais, como é que faz o reinvestidor?
Cara, é muito simples, pra falar a verdade. Em qualquer rede social, qualquer mesmo que você tiver, é só pesquisar reinvestidor. Não tô falando de rei com coreia, eu tô falando de H-E-Y, que você já vai me encontrar. TikTok, Instagram, YouTube. Tem uma porrada de conteúdo e o melhor conteúdo descomplicado pra você.